ótima alternativa, uma oportunidade para o podermos fazer. Mas este também deve ser um debate sobre o futuro, sobre medidas estruturais para Portugal. Nós temos de ter independência energética. Esta já não é apenas uma questão de menos, uma questão económica, é uma questão de soberania. E para isso temos de acelerar a transição energética. Temos de voltar a recuperar o IVA reduzido dos painéis solares, uma medida que o Governo decidiu não prorrogar, foi uma opção deste Governo e, com isso, dificultar a transição energética que tão importante seria agora, neste momento. Temos também de acelerar os licenciamentos das energias renováveis e temos, de uma vez por todas, acelerar a prospeção de recursos naturais. A Noruega não é rica apenas porque quis, também porque tem os seus recursos naturais e porque os explora, nomeadamente petróleo. Portugal tem as maiores reservas de lítio de toda a Europa e umas das maiores do mundo, 60 mil toneladas. E apesar disso, perguntam os senhores deputados, quanto é que nós produzimos por ano? 300 a 400 toneladas apenas. Temos também enormes reservas de gás natural, temos uma enorme dependência de gás natural do exterior, pois bem, está na hora de começarmos a explorar essas reservas. E temos de estender as nossas medidas para as empresas também. O Governo anunciou o gasóleo profissional, mas temos também de estender este apoio ao gasóleo agrícola e a todas as empresas que têm grande dependência dos custos energéticos, como por exemplo as empresas cerâmicas. E para estas empresas em particular, deve ser possível fazer uma dedução em sede IRC com as empresas bem identificadas, aquelas que efetivamente precisam de ajuda, para que elas amanhã não estejam a fazer um despedimento coletivo porque nós não fomos capazes de as ajudar hoje. E portanto, isto são medidas fundamentais, complementares àquelas que o Governo apresentou e que vão muito mais além daquilo que o Governo aqui discutiu ontem, porque aquilo que nós ouvimos foi coisas como a fixação de preços que nós sabemos que não funcionam cá, não funcionam lado nenhum. Geralmente essas propostas vêm do Partido Comunista, ontem vieram do próprio Governo, vieram do PSD, a fixação de preços não funciona, das duas uma, ou gera racionamento nas bombas de gasolina, ou então vamos estar a subsidiar para que as pessoas possam comprar combustível, voltando ao tempo de António Guterres. E por isso estas medidas não são nossas, estas medidas são dos e para os portugueses e é isso que temos de discutir hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira. Se faz favor, dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Eu queria começar por agradecer à Iniciativa Liberal a marcação deste debate sobre um tema muito importante. Mas também queria lamentar que a Iniciativa Liberal não tenha, em nenhum momento da intervenção do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, referido porque é que estamos aqui a debater isto. Qual é a causa desta inflação? É que esta inflação é a inflação de Trump. E sobre isso o Sr. Deputado, infelizmente, não disse absolutamente nada. Absolutamente nada, o que é lamentável. Mas há uma razão muito simples para isso. É que a Iniciativa Liberal, isto parte da ortodoxia liberal, isto é pura ortodoxia liberal, porque não interessa a causa. O que interessa é que a Iniciativa Liberal, independentemente da causa, a Iniciativa Liberal já sabe a solução. A economia está boa, é preciso baixar impostos. A economia está má, também é preciso baixar impostos. A economia está mais ou menos, é preciso baixar impostos. Não interessa a causa, a solução para a Iniciativa Liberal é uma e apenas uma, baixar impostos, independentemente da causa.
É cassete.
Aos senhores deputados, nós até podemos concordar que em algumas instâncias faz sentido descer impostos. Nós defendemos descidas de impostos sobre o trabalho, nós defendemos, por exemplo, um mecanismo de devolução do IVA gasto em bens essenciais direcionado às famílias com menores rendimentos através da plataforma E-Fatura. Porquê é que a Iniciativa Liberal não se lembrou disso? Nós também defendemos ideias acessíveis para preços acessíveis, uma maior abrangência da tarifa social de eletricidade para garantir que as famílias enfrentam os custos no aumento dos preços de energia. Porquê é que a Iniciativa Liberal não se lembrou disso? Nós também defendemos, senhoras e senhores deputados, um passo de mobilidade nacional para garantir que as famílias têm mais acesso aos transportes públicos e uma extensão daquilo que era o passo ferroviário nacional. Porquê é que a Iniciativa Liberal também não se lembrou disso? Eu tenho uma ideia. Porquê é que a Iniciativa Liberal não se lembrou disso? Que é porque só se lembram de baixar impostos às grandes empresas, aos super-ricos, aos hiper-ricos. É a única, é a ortodoxia liberal em todo o seu esplendor. Senhoras e senhores deputados, eu queria perguntar à Iniciativa Liberal se se lembram também de algum empresário de máscaras e de álcool gel que tenha ido à falência durante a pandemia. Lembram-se? Claro que não se lembram. E sabe o que é que estavam em vigor nessa altura, senhoras e senhores deputados? Fixação de margens de lucro em 15% nas máscaras e no álcool gel. E eu não me lembro de nenhum empresário desses produtos que tenha ido à falência. Sabe porquê, senhor deputado? Porque no contexto certo, a fixação de margens de lucro funciona e faz falta a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Queria começar por cumprimentar a Iniciativa Liberal por trazer este tema a debate. Confesso que a Iniciativa Liberal era o último partido que imaginava que viesse aqui pedir mais intervenção do Estado. Para um partido liberal, rapidamente se adaptaram à realidade. Mas, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, o que aqui trouxe foi só blá, 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 foi só conversa. Não temos uma única iniciativa legislativa para apreciar e para votar. É só conversa e é pouca ação. A ação temos tido por parte do Governo, que em menos de 2 anos promoveu a maior redução de carga fiscal da nossa história, da qual não temos paralelo. São quase 4 mil milhões de euros e, muito importante, sem colocar em causa as contas públicas, com redução de impostos, com redução da dívida pública, ou seja, estamos a reduzir a carga fiscal no presente e estamos a reduzir a carga fiscal para o futuro. Reduzimos para as famílias o IRS já por 4 vezes, reduzimos para as empresas o IRC, estamos a reduzir os impostos para os jovens com o IRS jovem, o IMT e o imposto de selo. Reduzimos também agora com o pacote de habitação os impostos dos portugueses no acesso à habitação. Somos a economia do ano para uma prestigiada publicação. Temos a economia que cresce muito acima da média europeia. Temos o maior número de pessoas empregadas da nossa história e o rendimento líquido dos portugueses é aquele que mais cresce entre os países da OCDE. E tudo isto de forma tranquila, com responsabilidade, que permite aos portugueses estar mais bem preparados para enfrentar estes novos desafios. Sr. Deputado, permita que lhe diga que estes efeitos desta guerra são muito diferentes dos efeitos da guerra da Ucrânia. E ainda assim, o anterior governo do Partido Socialista demorou mais de 400 dias a implementar o IVA zero e demorou mais de 200 dias a reduzir o IVA da eletricidade. Agora, nós temos o governo português que foi dos primeiros a implementar medidas de resposta às consequências da guerra, logo nos primeiros dias e mesmo antes do seu impacto, nomeadamente nos combustíveis, onde já estamos abaixo da média europeia. Ou seja, isto pode ser surpresa para o seu deputado e para muitos dos portugueses, mas o preço dos combustíveis hoje é inferior àquilo que é a média europeia.
Obrigado, Sr. Deputado. Já está formulado o pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem 3 minutos para os dois. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira. O seu deputado pergunta porque é que a Iniciativa Liberal veio para aqui não falar de Trump, mas falar dos problemas que afetam o bolso dos portugueses. Está respondido, porque nós preocupamos-nos com os problemas que afetam o bolso dos portugueses. Mas repare, nós nunca fugimos a essa questão. Nós nunca acompanhamos a invasão do Iraque. Mas digo-lhe uma coisa, nós na Iniciativa Liberal não ficamos nem por um segundo a chorar a queda de um dos regimes mais extorsionários do mundo, que persegue mulheres, que persegue homossexuais, que persegue pessoas. E, portanto, não vamos chorar isso. Certamente, estamos preocupados com os portugueses. As medidas que nós apresentamos, sim, é baixar a carga fiscal, porque Portugal tem das cargas fiscais mais elevadas da Europa, tendo em conta a capacidade de pagar dos portugueses. Qual é a solução do LIVRE? Fica aqui muito bem feito o LIVRE. Fica aqui muito bem feito o contraste. A solução do LIVRE é aumentar impostos. É essa a solução do LIVRE, é aumentar impostos. Para qualquer problema, como é que se resolve o problema? Aumenta-se impostos ou então sugerem-se kits de TikToks e de walkie-talkies. Senhor deputado Alberto Machado, não percebi a questão, acho que não fez questão. Alberto Fonseca, peço desculpa. Não percebi a sua questão. Ouvi muita propaganda, de facto. Propaganda houve muita, foi a mesma propaganda de ontem, foi a mesma, exatamente a mesma propaganda de ontem. A nossa postura aqui é uma postura construtiva. Repare que nós não viemos criticar as medidas do Governo. O que nós viemos dizer é que são curtas, tirando com exceção, naturalmente, da fixação de preços, que é uma coisa absurda que poderia ter vindo ali da bancada do PCP. Com exceção disso, o que nós dizemos é que as medidas são curtas. Aquilo que está a ser o sufoco no bolso dos portugueses exige mais. E se os portugueses pagam impostos até junho, recordo que o dia da libertação de impostos em Portugal é final de junho, se os portugueses passam um ano a trabalhar e só começam a trabalhar para o seu bolso a partir de junho, então o mínimo que se exige, e não é pedir muito, é que em medidas, em momentos de sufoco, o Estado seja capaz de pelo menos devolver algum. É o que nós estamos a dizer, é devolver algum. Daí que nós estejamos a apelar a que possamos ir mais longe com estas medidas para auxiliarmos os portugueses neste momento, num momento circunscrito no tempo. Espera-se que a guerra termine, mas tem de ser feito de uma forma determinada e decisiva. E aquilo que o Governo apresentou ontem é ainda curto. Daí nós acharmos importante complementar essas medidas com outras. O Sr. Deputado disse que não ouviu as questões. Não, provavelmente não ouviu ontem, enquanto estava a escrever a questão, porque eu sugeri várias medidas e temos todo o gosto em entregar essas medidas, porque nós, olha, não temos problema nenhum que o Governo pegue nas nossas medidas, implemente-as e diga que são do Governo e que ficam os louros todos. Sabe porquê? Porque estas medidas não são nossas, são dos portugueses e para os portugueses. E, portanto, olha, fiquem com elas desde que as implementem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como as galerias já estão bastante cheias, eu vou aproveitar agora, antes de dar a palavra ao próximo orador, para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo de Portimão, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, alunos e professores do Externato Cooperativo de Benedita, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola Secundária Avelar Broteiro de Coimbra, alunos e professores da Escola Secundária José Cardoso Pires de Santo António de Cavaleiros, alunos e professores da Escola Profissional Cefá de Lisboa, alunos das Escolas de Sá de Miranda de Braga, grupo de cidadãos da Junta Freguesia de Santa Clara, Lisboa, um grupo de convidados da Juventude Socialista de Leiria, alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, e o grupo folclórico da Veleda Braga, que abrilhantou antes dos nossos trabalhos aqui nos Passos Perdidos com uma intervenção. Muito obrigado. E então, continuando os nossos trabalhos, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a situação de conflito no Médio Oriente está a ter um efeito direto sobre os preços da energia e sobre o custo da gasolina e do gasóleo a que somos naturalmente sensíveis. Perante esta realidade, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas para conter o aumento do preço dos combustíveis e apoiar as famílias economicamente mais vulneráveis. O Governo português, aliás, um dos primeiros, como sabem, a reagir. Aprovámos logo durante a primeira semana após o conflito um mecanismo de desconto extraordinário e temporário no imposto sobre os produtos petrolíferos, que aquilo que faz é devolver aos contribuintes a receita adicional de IVA que resulta da alteração de preço dos combustíveis. Mas não ficámos por aqui. Tal como o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem, nesta casa, o Governo irá aumentar o apoio à compra de botijas de gás em 10 euros, o que coloca, e este apoio significa cerca de 80% do preço da botija de gás, para as famílias de menores rendimentos, criar um mecanismo extraordinário sobre a forma de reembolso de 10 cêntimos por litro no gasóleo profissional para empresas de transporte e associações humanitárias, mitigando o impacto do aumento de custos no transporte e na distribuição, e criar um enquadramento legal que permita a adoção de medidas excepcionais de proteção de consumidores através da limitação de preços em situações de crise energética ao nível europeu. Vai, além disso, reforçar a proteção dos consumidores